Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.
Bom dia!
Acorde com a Ana, Joana e Inês. Às 3 da manhã. De segunda à sexta, entre as 6 e as 10. Na Renascença.
Então elas são a Letícia, a Luana e a Sara, que têm sorte nesta manhã de ter ido o Renato acordá-las à residência de estudantes onde vivem.
Ou deitá-las.
Ou deitá-las.
Ela foi lá dizer, vá para a cama, tudo para a cama.
Olá, Renato, bom dia.
Olá, bom dia, bom dia. Olha, nós quando pensamos de facto numa casa onde vivem, bom dia, está uma menina aqui a sair do banho. Como é que tu estás? Olá, ela não quer conversa comigo, acabou de
acordar,
tudo bem.
Porque será?
Estás bem disposta?
Estou.
Acordaste um bocadinho mais tarde, não é? Mas sabias que eu vinha, não foi de surpresa.
Sabia.
Nesta casa, só para vos contextualizar, vivem 6 raparigas com 20, 21, 20 e poucos, estão todas a estudar e a partilhar casa aqui no centro de Lisboa. Eu estava à espera de encontrar, confesso, uma tragédia, mas não, está tudo muito arrumadinho. É porque sabiam que eu vinha ou é
não,
sempre assim?
Não, não, não. A maior parte das vezes está assim.
Está assim organizada, não é? Vocês dormiram, dormem-se todas as noites, as horas todas, tudo bem? É?
Claro,
é. Vocês estão com um ótimo ar, é muito cedo e estão todas com um ar incrível. Aliás, esta menina aqui, a Sara, já está vestida para ir trabalhar.
É verdade, hoje
vais começar hoje a trabalhar, é o primeiro dia de trabalho.
Exatamente.
Vais trabalhar ao mesmo tempo que estudas, não é? Vais conciliar. É. E achas que vai ser fácil?
Não sei, eu tenho um horário muito completo, mas acho que vou conseguir.
Tu és da Figueira da Foz, tens 22 anos e estás a tirar fiscalidade, não é?
É verdade.
Para vir a ser o quê? Fiscal das finanças?
Pois, não é, se isto? Costuma dizer isso porque nunca ninguém gosta.
Olha, como é que vocês gerem aqui a vossa vida em conjunto? 6 meninas, já percebi, muito bem comportadas, mas é muita gente numa casa, corre sempre tudo bem?
Normalmente sim, às vezes há aqui, nós queremos cozinhar e temos alguém acima de nós, mas como estamos bem, está
vocês
tudo
vocês fazem as refeições juntas ou cada uma gera a sua vida desse ponto?
Cada um faz a sua refeição, mas normalmente comemos juntas.
Por falar em refeições, tenho aqui o frigorífico ao pé já agora, vou abrir. Posso? Sim, não sim, se já. Importam? É, à vontade. Ora bem, olha, muito recheado, está melhor que o meu, lá em casa não dá quase nada. Ora bem, cerveja, justamente, sangria, ovos, molho pesto, iogurtes... Muito bem.
Muitos vegetais,
portanto, muito saudáveis, é isso claro. Mesmo. Há alguém aqui que cozinha especialmente bem e que faça as coisas. És tu que fazes?
Fiz.
Qual é a tua especialidade?
Eu cozinho tudo.
É?
Tudo.
Os vossos pais vêm muito aqui a casa visitar-vos?
Nunca.
Nunca? A sério? Não, tu deste-se com o ar, não, nem sequer autorizamos a entrada dos pais.
Não, aqui. Não, eles trouxeram-me uma vez.
Às vezes só uma vez. Uma
foi,
vez.
Foi
nunca
início.
Mais cá voltaram.
Nunca.
Olha, digam-me uma coisa, a parte aqui mais séria. Vocês como é que fazem a gestão da vossa vida financeira? Conseguem dizer-me só quanto é que pagam, por exemplo, aqui por um quarto no centro de Lisboa, numa casa a dividir por 6 pessoas?
Estamos a pagar cerca de 350 a 400, dependendo do quarto e do tamanho.
Do tamanho do quarto, não é?
Exato, sim.
Uhum. E conseguem fazer bem a gestão da vossa vida? Recebem a mesada dos pais, não é? Normalmente chega até ao fim do mês. Como é que...
Bem, nem sempre, não é? Nós estamos à espera de conseguir gerir ao máximo e ser responsáveis, mas também em semana de exames, acabamos sempre por encomendar mais comida e acabamos por gastar mais dinheiro.
Tu, no caso, Letícia, pagas aqui este quarto, estás numa faculdade privada, estás a tirar Ciências da Comunicação na Universidade Lusófona, tu consegues fazer uma estimativa de quanto é que gastas mais ou menos por mês?
Uns 1.100.
Gastas tu? Quer dizer, gastam os teus pais, não é?
Sim, coitados.
Tu és filha única, os teus irmãos também estão na mesma situação?
Não, não. Tenho um irmão mais novo, mas ainda está no secundário.
Muito bem. E os teus pais não hesitaram em fazer este esforço, enfim, pelo teu...
Não, não.
É?
Não.
Sentes esse apoio, não é?
Sem dúvida.
No teu caso, estavas aqui a contar-me, Sara, que a tua irmã, não é?
Certo.
Também está a estudar, também está deslocada. Entre as duas... Tu consegues dizer-me mais ou menos, tu que és de fiscalidade, percebes estas coisas, quanto é que é o gasto, mais ou menos assim, para os teus pais?
Conjunto?
Sim. Assim, contas de cabeça muito rápidas.
Não sei.
Portanto,
tu
pagas aqui cerca de 400 euros, não é? Pelo quarto.
Sim,
com mais as propinas da faculdade.
Uns 1.600 para as duas, não sei.
É complicado, é um esforço.
É, é o ordenado todo para nós.
Acaba por ser difícil. Vocês sentem também esse peso da responsabilidade aqui têm mesmo de estudar.
É verdade.
É que eu, quando estava na faculdade, vivia assim, num regime muito semelhante ao vosso, fazia tudo menos estudar e depois sentia aquela culpa enorme.
Não, eu também estou em mestrado, tem mesmo que ser.
Tem mesmo que ser, não é?
Oh, Renato.
Meninas,
Renato,
já percebi que são muito bem. Diz
a Letícia que está num belo curso, que é o meu. Somos colegas, exatamente.
São colegas, és colega da Inês Lopes Gonçalves, tirou o mesmo curso que tu.
Já estás a trabalhar em rádio. Há 37
anos.
Então faz já aqui o apelo, não é?
Se quiserem já me convidar, estão à vontade, vão mandar o meu currículo.
Eu levo já o teu currículo daqui, entrego lá na minha empresa e depois conversamos. Então, seis meninas a viver numa casa muito bem comportada, só para descansar os pais de todas elas, as seis. Uma delas é de Erasmus, não está aqui, teve que ir à Espanha, teve que ir a casa. Mas dão-se todas muito bem, portam-se todas muito bem e fiquei muito contente e aliviado por ver que o frigorífico está recheado, não só com álcool, mas também com muitos vegetais.
Muito bem. Olha, assim. Muito bem, vais passar a ser, sabes o quê? Uma espécie de inspetor de residências de estudantes, Renato. Podes começar a fazer exatamente. Isso. Muito obrigada a elas que estiveram connosco, Letícia, Luana, Sara, são três das seis que vivem e fico aliviada porque daqui a uns anos nós vamos ter Inês, filhos, eventualmente oxalá, também residências, não é?
Espero bem, oxalá consiga que os meus filhos não residências de preferência no estrangeiro.
E oxalá consigamos bancar isso tudo. Exatamente. Já viste quanto é que se paga, não é? Por
fiquei
uma coisa destas.
Fiquei muito impressionada agora com este último com valor de 1.600 euros, dois filhos.
Claro, imagina.
É impressionante, de facto. Só na escola.
Sim,
só
sim.
Na escola.
Acorde com a Ana, Joana e Inês. Às 3 da manhã, das 6 às 10, na Renascença.
Ora bem, não podíamos ter um programa dedicado à educação sem termos aqui
professores, naturalmente.
Professor João Jaime Pires é professor e diretor da Escola Secundária de Camões, mais conhecido como Liceu Camões, por todos nós. E o Gláucio Capela é professor de português no Colégio Marista de Carcavelos. Muito bom dia aos dois.
Bom dia. Bom dia.
E muito obrigada por estarem aqui nesta manhã, que é tempo de aulas. João, porque é que está no ensino público e não privado?
Não, quando eu iniciei a minha profissão, penso que o público era quase 100%, não é? Essa questão nunca se colocou e realmente a escola pública que tinha a maioria dos alunos e as escolas, no início da minha profissionalização, estávamos se calhar como estamos hoje, ou seja, havia falta de professores, não é? Eu sou professor de matemática, mas a minha formação académica é de engenharia. Isto demonstrava que não havia professores de matemática nessa altura, não é? E é estranho, 40 anos depois, que a gente volta ao mesmo, não é? Ou seja, não há professores profissionalizados para a escola pública e provavelmente também para a escola privada, não é?
Gláucio, bom dia.
Olá, bom dia.
Antes de mais, é professor de português no Colégio Marista de Carcavelos. Há quantos anos?
No colégio há 5 anos.
Ok, e sempre foi professor do ensino privado?
Nunca. Antes de 5 anos estive na escola pública, estive em cooperação em Santo Meio Príncipe durante 3 anos. Tenho mais tempo de serviço fora da escola, do particular do que propriamente público.
E porquê esta opção agora de ir para o ensino privado?
Foi por uma questão de medo. Tive medo de não ser colocado um ano, comecei a concorrer para as escolas particulares, tive a sorte de ficar, porque realmente também eu já começava a haver falta de professores acho que foi uma boa opção naquele momento.
Isso vem com uma fatura, digamos assim, a longo prazo? Ser-se professor do ensino privado versus de público?
Há quem ache que sim. O meu ponto de vista, a minha perspectiva que eu tenho, não. Porque, vamos lá ver, o ter medo, ter a incerteza de trabalhar no público fazia com que eu tivesse que me aproveitar do privado e passo a expressão aproveitar.
Exato.
Mas, por outro lado, eu gostava de ter experimentado enquanto professor, e felizmente estou a experimentar agora, algo que já tinha enquanto aluno, porque fui também aluno do particular. Então era é confortável, sinto-me confortável, gosto dos miúdos, da dinâmica do colégio, há uma boa relação entre nós, por isso acho que não vai haver uma futura cara.
E portanto não se imagina voltar para o ensino público tão cedo?
Neste momento não.
Okay.
Se acontecer alguma coisa de mal na minha vida dentro do colégio, obviamente que isso vai ter que acontecer.
Vai ter que acontecer. João, e já agora faço a primeira pergunta que a Inês fazia ao Gláucio. Há quantos anos é que está a dar aulas?
40.
Há 40 anos, já dizia. Qual é, se pudesse falar com alguém que for eleito para formar governo, o principal problema que gostava de resolver, João, na vida dos professores?
Ou seja, eu penso que neste momento é a renovação. Ou seja, o revestimento da classe. Eu estive a ouvir aqui as médias, né, das idades, só para dizer que a nossa escola está no centro de Lisboa e não há. A média é 58 anos, o que é um sinal de que.
Mas porquê que isso acontece? O que é que está a acontecer para não haver professores mais novos?
Ou seja,
a profissão não é atrativa neste momento?
Houve uma história que temos que começar a contar aqui há uns anos, e não muitos, não é? Fez-se contas e dizia-se que os alunos iam descer. Né? Iam baixar, a população portuguesa estava a baixar e que não havia lugar para os professores. E nessa altura convidou-se até professores para saírem, não é? Para irem encontrar a sua, dentro da sua resiliência, para ir para outros locais.
Essa palavra.
E neste momento o que aconteceu foi que a escolaridade obrigatória aumentou para o 12º ano. Portanto, nós tínhamos uma escolaridade até ao 9º ano, com muito insucesso, com muito abandono escolar. E depois veio-se a deparar que neste momento esqueceu-se, não se fez contas e neste momento a profissão de professor não é atrativa. Uhum. E portanto há aqui duas situações. Ou se revê também a carreira docente no sentido de colocar a profissão como atrativa. O colega há bocado falou do público, a incerteza que havia, andar com a casa às costas de Bragança até Lisboa ou até o Algarve, fazia com que muitos optassem por outras profissões.
Claro, claro que sim. Glaucio, eu pergunto-lhe se, acaba por ser também um bocadinho a mesma pergunta que a Ana fez ao João, que é, tem sentido que se tem discutido este tema? É uma coisa de que se tem falado muito, que a educação tem estado muito longe e muito fora daquilo que tem sido o debate político. E esta questão da importância de tornar, ainda ontem era referida no debate das rádios, a importância de tornar a carreira, as carreiras na administração pública e dos professores em concreto, mais atrativas.
Há grupos parlamentares que não trazem informação sequer, não deixam por escrito nos prospectos deles, não é? Isso, e corrobora apenas uma informação do professor João, falavam-se de médias, não é? A média de 49 anos da escola dele de 58, eu tenho 43 anos, aqui alguma coisa errada. Eu tenho um grupo, grosso modo, o meu grupo de colegas de faculdade, porque são aqueles que dão aulas. E não foi por uma questão de uma média pior ou melhor do que a minha. Foi pelo facto de começaram a trabalhar noutras áreas. E recordo-me que no início havia o ano probatório, que ficávamos um ano inteiro a ganhar cerca de 300 euros a menos, e não chegávamos aos 1000 euros, e os colegas perguntavam o que é que tu andas aí a fazer em Lisboa a ganhar tão mal. Pronto, valeu a pena. Fez-se uma escada. Neste momento já não estou nesse patamar, estou um bocadinho acima, mas há coisas que não funcionam. Acho também que é uma profissão desvalorizada, dependendo das áreas e das regiões. A escola está muito envelhecida, não cativam os professores para serem professores.
E há escolas com muito poucas condições, sobretudo as públicas. Para terminar, temos um minuto. Eu gostava já agora também, por alguma razão vocês são professores e se mantêm como professores. Qual é a melhor coisa da sua profissão, João? Só para terminar.
Ou seja, a melhor coisa é a alegria e sobretudo o prazer e a contribuição que nós damos para a escola pública.
E Glaucio?
Eu neste momento não dou um prazer à escola pública, mas também consigo dar um prazer aos alunos que tenho. Chegar ao fim do dia de trabalho e perceber que o que ficou dentro da sala de aula não foi só a literatura e a gramática. Passei alguma coisa de mim e fiz com que eles pensassem. Isso é o mais importante.
Bem, que são professores de cadeirões, matemática e português.
E português, cá está.
Aqui os temos.
Importantíssimos,
sim.
Obviamente.
Muito obrigada por virem aqui.
Muito obrigada.
Tenham um bom dia. Têm aulas
vão
hoje
dar
ainda?
Aulas, exato. Vão dar aulas agora.
Eu propriamente vou para a direção da escola.
Eu hoje tenho formação, o dia todo.
Muito bem. Em quê, já agora?
Sobre avaliação.
Olha, lá está.
Pronto. Lá está. Obrigada aos dois, ao João e ao Glaucio, por estarem aqui connosco nesta manhã.
Obrigado. Ainda ficou de fora exatamente todas as funções que os professores têm nas escolas, além de ensinar, mas isso era toda uma outra conversa que também acontece e não é pouco.
6 minutos para as 8 está aqui.
Acorde com a Ana, Joana e Inês. Às 3 da manhã. Das 6 às 10. Na Renascença.
Boa sexta-feira, Renato Duarte de novo connosco. Há pouco estava numa residência de alunas. Agora está com uma professora.
Uma residência de professora.
Olá, bom dia, Renato.
Olá, bom dia, meninas. Olha, sabe o que é mais curioso, o que é mais engraçado, sem ter graça nenhuma, na verdade, é que eu há bocadinho estava numa residência com raparigas que vivem juntas, que partilham casa e que têm 20 e poucos anos, estão agora a começar a sua vida, não é? A vida ativa. E agora estou aqui com a Madalena Garrido, que perdoa-me dizer a sua idade, mas é importante aqui para percebermos o contexto, tem 50 anos. Sim. E também partilha casa com duas amigas, porque está deslocada. É a professora do pré-escolar, é de Vila do Conde e está a dar aulas aqui na Amadora. Bom dia.
Sim. Bom dia.
É curiosa esta situação.
Exatamente.
Achava, quando estudou, Eu sei que é professora porque sempre teve esse sonho, não é? É mesmo.
Exatamente.
A sua paixão. Mas esperava viver nestas condições com a sua idade e nesta fase da vida?
Não, não esperava. Procurei sempre concorrer para perto de casa, mas tenho consciência que neste momento é impossível. Uhum. Mas a situação é gerível, porque também a nossa maturidade e a nossa forma de estar na vida é coerente. Não sei se será bem...
Sabe que eu sempre converso com professores na sua situação, segundo os números, existem cerca de 20 mil professores contratados. Exato. Aqui em Portugal, nem todos estão na situação de deslocados, mas muitos deles estão, e sempre que eu converso com pessoas como a Madalena, pergunto-me como é que se chega a uma sala de aula, vivendo nas condições em que se vive, muitas vezes tendo de fazer muitos quilómetros para ir trabalhar, e se tem paciência, que é mesmo assim, e disponibilidade emocional, e se está presente ali na sala, e se ensina como deve ser aquelas crianças.
Há momentos de tudo. É evidente que nós, a partir do momento que entramos na nossa sala de aula, eu estou na melhor fase, eu considero-me uma privilegiada, porque sou educadora e acompanho a melhor fase da vida das crianças, uhum. O início. É evidente que nós fechamos a porta de casa, entramos no jardim de infância e é aquele mundo. Uhum. Claro que depois em casa, longe da família, é difícil.
É, convém dizer que a Madalena é casada, tem um marido, tem um filho já grande, com 22 anos, exatamente. Está longe da família, vai todos os fins de semana à casa, sim, diz que a sexta-feira é o melhor dia da semana, não é?
Sim, 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 é o melhor dia. Eu, com o grupo que tenho de crianças, digo sempre que a sexta-feira é o dia que eu vou abraçar o meu filho, que eu vou abraçar o meu marido, uhum. E que até às vezes na brincadeira lhes digo, olha, vocês são a minha segunda família. Exato. Que eu passo aqui muito tempo.
Passa com mais
vocês.
Tempo com eles, na verdade, do que com a sua família. Madalena, interessa-nos aqui perceber, do ponto de vista dos gastos, como é que gere a sua vida. Partilha casa com mais duas pessoas.
Exatamente.
Quanto é que paga de renda aqui?
Aqui pago 300 euros por um quarto. Uhum.
Tem algum tipo de ajuda, alguma ajuda de custo para a deslocação?
Não tenho, não tenho. As minhas despesas, eu, portanto, para ficar mais, de forma mais económica, nós temos um grupo de boleias de professores, uhum. Das áreas de residências, de residência, procuramos sempre o que é mais gerível.
Claro.
E, portanto, tentamos sempre organizar boleias, não é?
Claro.
Vamos de boleia porque fica mais económico. Uhum. Mesmo assim, eu pago 30 euros, portanto, para me deslocar da Amadora para o Porto, do Porto para a Amadora.
Uhum. Portanto, a renda da casa, depois paga também a sua casa que tem em Vila.
Exatamente.
Do Conde, que continua a manter.
Sim, sim, continua a manter.
E como é que é a família? O marido, o filho, apoiam esta sua decisão, imagino eu, não é? Foi uma decisão tomada em família. Como
sim.
É que tem sido gerir desde há tantos anos já esta situação?
Ora bem, tem sido... eles entendem que é um investimento, porque compreendem que é uma concretização pessoal, que
claro.
no meu caso o meu filho entende, o meu marido também, e entendem que é um investimento, que mais dia menos dia eu irei aproximar-me à residência.
Uhum.
Mas o que é facto, este ano eu consegui um contrato anual. Entrei em CAI, para quem não percebe, CAI, nós sabemos que temos um contrato do dia 1 de setembro até dia 30.
É, a Madalena, quando eu cheguei ao pé dela, disse-me, este ano tive sorte, porque sei que vou trabalhar durante um ano.
Exatamente, porque eu concorria a temporários e poderia ficar um mês numa escola, outro mês noutra.
Uhum.
Nunca me aconteceu, realmente, mesmo entrando em novembro, entrando em janeiro, fiquei até 31 de agosto.
Uhum.
Mas este ano entrei a 1 de setembro e terminarei o meu contrato até 31.
Madalena, não temos mais tempo, mas foi um gosto falar consigo. Este é um retrato de um certo país, não é? São estas pessoas que estão a ensinar as nossas crianças em fatos tão importantes do seu desenvolvimento como é esta.
Inacreditável,
que
nem imaginas, sim, como isto.
E vivem nestas condições
toca,
emocionalmente,
sim.
Tão desafiantes.
É,
eu percebi pela conversa que tenho tido aqui com a Madalena que é apaixonada mesmo pelo que faz.
Sim.
Vai começar agora mais um dia de trabalho e eu só lhe posso dar um grande abraço.
Obrigada.
E agradecer-lhe por continuar a ter esta paixão pelo que faz e a dedicar-se desta forma às nossas crianças, não é?
Sim,
é um serviço que presta também ao país. Muito obrigado.
Obrigada,
e um bom dia
também.
Para si.
Obrigada, Madalena.
Obrigado.
É tão injusto. Estamos a falar das pessoas que mais impactam os nossos filhos depois da figura dos pais, não é?
Completamente.
Estes professores de pré-escolar.
São determinantes e fiquei especialmente impressionada por a Madalena dizer que teve sorte, porque este ano sabia que ia trabalhar durante um ano.
Impressionante.
É impressionante.
Sim, sim. Urge pôr a educação em cima da mesa com novas medidas e com reforço aqui. E é uma coisa importante que se tem que começar a falar. Estamos muito perto das eleições. Bom, Renato, muito obrigada. São 8:30. Daqui a pouco vamos conhecer. Beijinhos. Uma aluna, ela chama-se Mariana e consegue estudar por causa de uma bolsa de uma associação. A associação é Corações com Coroa. Não fosse esta bolsa, a Mariana não poderia estar a estudar. Tinha que pagar contas, não é? E ajudar a família. Vamos conhecer a situação da Mariana, não está? tarda nada.
Acorde com a Ana, Joana e Inês, às 3 da manhã. De segunda à sexta, entre as 6 e as 10, na Renascença.
Eu acho que ela tem boas notas, tem ar disso. Olá, muito bom dia, Mariana. Bem-vinda aqui à Renascença.
Olá, Mariana.
Mariana, tu estudas o quê e em que ano?
Eu sou estudante de Direito no terceiro ano.
E és boa aluna? Tu tens ar disso, tens boas notas?
Há quem diga que sim.
Ok.
Mariana, conta-nos lá, tu, como é que tem sido o teu percurso escolar? Com que percalços, facilidades, não? Como é que tem sido?
Então, acertaram na parte em que disseram que eu sempre fui boa aluna, porque de facto sim. Mas ao mesmo tempo, eu antes de entrares na faculdade, eu comecei a trabalhar aos 16 anos.
Porquê?
Porque eu sabia que entrar na faculdade envolvia custos. E eu queria estudar Direito e sabia que também envolvia, além dos custos normais, livros e materiais, etc. E então sabia perfeitamente que eu não iria conseguir entrar na faculdade sem ter um budget anterior.
Mas é um budget que a tua família não podia disponibilizar, porque nessa altura os pais ajudam muito os filhos nessa questão económica.
Exato. Eu não tinha qualquer tipo de retaguarda familiar. E então tive que aos 16 anos ir trabalhar, porque sabia que ou ia trabalhar ou então aos 18 anos ia sair.
Ou seja, aos 16 foste, começaste a juntar dinheiro para ires para a faculdade, é isso?
Sim.
E depois foste para a faculdade, não é? Mas há uma curiosidade, que aos 16 tu estás no décimo ano, não é?
Décimo primeiro.
E foi fácil estar no décimo primeiro e trabalhar ao mesmo tempo? Como é que é isso? Como é que foi?
Então, eu trabalhei durante 2 anos na restauração. E havia vezes em que eu saí de lá por volta da 1 ou 2 da manhã e tinha aulas às 8. E até hoje jurei pela minha vida nunca mais trabalhar na restauração, porque foi muito cansativo. Não obstante, eu acabar com uma média de 19 depois de entrar na faculdade com uma média de 19.
Bem, espetacular. O que é que estudaste, Mariana?
Línguas e Humanidades.
É incrível, esta mulher é incrível, não é? Com estas notas já viste.
É impressionante. Tendo em conta esta situação, Mariana, e temos aqui falado muito da situação também de muitos professores, mas é preciso também falar da situação de alunos, não é? E de que forma é que tu achas, ou achas que não está a ser, que não se estás a sentir representada naquilo que tem sido, enfim, o que o debate político tem abordado, os temas que têm feito parte desta campanha, o que é que tu achas que podia mudar?
Então, eu acho que a educação em Portugal está a ficar cada vez mais elitizada e eu costumo dizer que a meritocracia é um conceito muito bonito, mas é muito difícil pô-lo na prática, quando realmente para ser estudante não basta ter boas notas e há uma necessidade de ter poder monetário, há uma necessidade de ter uma casa, de ter uma família que dê apoio, de ter um valor para pagar as propinas, para pagar os livros, para pagar as refeições e tudo aquilo que envolve a vida de um estudante. E não é qualquer estudante português e qualquer família portuguesa que tem essa disponibilidade.
Ou seja, achas que a meritocracia sente em desigualdade só vai vincar ainda mais essa desigualdade, é isso?
Sim, acho que é muito triste as pessoas que eu já conheci que eram excelentes alunas e tinham um potencial gigante, mas tiveram que desistir da faculdade porque simplesmente não conseguiam suportar os custos.
Sim, isso é terrível. Mariana, neste momento como é que tu estás? Terceiro ano, não é? Estavas a contar há pouco, não é? De curso Sim. de Direito. Tens duas bolsas de ajuda, uma da Corações com Coroa, esta associação que conhecemos bem, outra governamental. Tens dinheiro para pagar as contas? Como é que estás neste momento?
Então, eu confesso que neste momento sou um bocado a estressar porque eu comecei a receber a bolsa da Corações com Coroa há cerca de 2 anos e meio e vou receber a bolsa durante mais meio ano e entretanto vai acabar e vou ficar só com a bolsa do Estado. E eu sinceramente eu não sei o que é que um estudante faz só com a bolsa do Estado.
Quanto é que é? Qual é o valor, Mariana? Pois.
Então, vai depender muito dos rendimentos, mas uma bolsa pode ir de 69 euros, que é o valor das propinas, até 500, mas estes 500 é uma exceção muito grande para pessoas com deficiência, para pessoas...
Ok. Pronto. Ou seja, são poucas as pessoas que terão direito a esse valor, é isso?
Sim.
Ou seja, isso faz com que tu tenhas também que trabalhar ao mesmo tempo, suponho?
Sim.
Ok. Olha, estamos a 1 minuto de terminar esta conversa, infelizmente contigo, Mariana. Estamos pertíssimo das eleições. O que é que tu queres dizer aqui ao microfone da rádio? Qual é o recado que tu queres deixar?
Eu quero dizer que eu, de facto, sem a Bolsa de Corações com Coroa, não conseguiria ter a performance académica que eu tenho hoje. E é muito triste sentir que o estado social para o qual nós, nós vivemos, de facto, consegue deixar à margem estudantes com potencial gigante e que, na verdade, serão o futuro de Portugal. Era isso.
E é isto que tu queres deixar. Olha, muito obrigada, Mariana. Que tudo te corra bem. Estamos a torcer por ti, pelo teu futuro, consigas acabar o curso e que venhas a ser uma incrível advogada. Suponho que é isso que queres ser, não é?
Sim.
Ok, olha, torcemos por ti. Obrigada, Mariana. 5 para as 9, muito bom dia. Está com as 3 da manhã.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
Bom dia, boa sexta-feira, 9h17, emissão especial dedicada à educação. Estamos muito pertinho das eleições, é um tema muito importante. Recebemos agora, já falámos com professores, já falámos com alunos, falta a parte dos pais.
Ora bem.
Sim, agora falamos com o João Simões, é presidente da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Ceia. Tem um filho, chama-se André, tem 11 anos. Olá, bom dia, João.
Olá, bom dia.
Olá.
Bom dia, como estão?
Está tudo muito bem, muito obrigada. João,
só,
que... Sim.
Só uma pequena correção, o meu filho tem 16 anos, anda no 11º ano, ok?
Ah, ok, peço. Ah, é que eu meti um 11, é 11º, afinal de contas. Oh, João, o que é que implica ser ou fazer parte de uma associação de pais?
Isto é consequência de todo um desencadear de situações que acontece com o facto de nós primeiro sermos pais. Uhum. Pais tornam-nos educadores, educadores tornam-nos talvez as pessoas que melhor interpretam as preocupações para fazermos um melhor futuro para os nossos filhos.
Mas o que é que vocês fazem em concreto?
Nós tentamos fazer a ligação da quantidade enorme de entidades, de pessoas que envolve toda uma comunidade escolar e que muitas vezes têm uma existência própria, mas que há uma grande dificuldade de comunicação entre elas.
Uhum. Nós estamos aqui, isso, portanto.
Efetivamente, os professores são o motor principal de todo este sistema e nós aqui também queremos ser as pessoas que ouvimos os professores, queremos ser as pessoas que arranjamos soluções para os problemas dos professores e não só ouvir os nossos filhos com as queixas, porque nós também já fomos alunos, nós também já tivemos a idade deles e é fácil metermos sempre os problemas do outro lado das pessoas. Uhum. Nós, enquanto Associação de Pais, tentamos aqui organizar todos os processos para que melhor possamos interpretar os problemas que existem. Só para vos dar um pequeno exemplo. Na próxima terça-feira e na próxima quarta-feira, nós, membros da Associação de Pais, da qual fazem parte professores, pessoas das mais diversas categorias profissionais, vamos estar presentes na cantina das escolas, uhum, a almoçar junto aos alunos para realmente aferirmos se aquilo que se diz sobre as cantinas escolares é realmente aquilo que os nossos filhos nos transmitem.
Uhum. Portanto, pronto, nessa Associação de Pais todos têm assento, digamos assim, há representantes de todas as áreas que envolvem a educação desses alunos. Agora, é de uma escola pública, João?
É de uma escola pública, uhum, efetivamente, e fazendo já um bocado a ponte para este momento eleitoral que nós vivemos, uhum, há uma discussão tão acesa sobre a saúde, que é importante, e sobre a saúde pública e privada, mas não ouvimos essa discussão nas escolas. Também há escolas públicas e privadas, como vocês próprios têm aí hoje representantes, uhum, mas também não há essa discussão para efetivamente dizer o que é que distingue uma escola pública de uma privada.
Uhum. João, agora indo ao vosso caso em particular, falamos muitas vezes dos problemas, ainda agora falavas aqui da questão das cantinas, por exemplo, a alimentação é uma coisa muitíssimo importante. Neste momento estão 4 graus em Ceia, a sensação, uhum, térmica é 1 grau. Uhum. Como é que é a escola em termos do isolamento, do frio? Como é que estão os alunos nessa escola, em particular, por exemplo?
Reparem que nós atualmente, nas escolas de todo o agrupamento de Ceia, estamos a ser alvo de requalificação. Uhum. Estamos a resolver um problema anterior a esse, que é a cobertura das escolas e o amianto. Uhum. Preocupa-nos bastante. Interligando isto com o problema de a lei publicada em 2019 ter, digamos, transferido para as câmaras municipais a responsabilidade do parque escolar, uhum, estamos então a dizer que se a Câmara tiver problemas financeiros, menos meios terá para gerir este parque escolar. Uhum. Quer dizer que em termos de aquecimento, todo o aquecimento que nós possamos ter aqui nesta zona em que vivemos, nesta parte da Serra da Estrela exposta a características climáticas próprias, isso não é tido em conta nem no orçamento, nem nas características da construção, nem em nada. Os nossos filhos estão, por vezes, num desconforto térmico tão grande dentro das escolas que eu acho que, a certa altura, eles começaram a desejar era ter as aulas à distância, utilizando os instrumentos que agora todos nós sabemos utilizar para comunicarmos,
claro,
uns com os outros.
Estão mais quentinhos em casa, mas não pode ser, não é? Claro, as escolas têm que ter condições. Então, João, estamos a terminar a nossa conversa, mas eu gostava que deixasses aqui. O que é que tu queres dizer ao país como pai e parte de uma associação de pais, de um agrupamento escolar?
Como pai, quero dizer que nós temos muitas obrigações enquanto pais, que nunca será a escola a cumprir. Como pais também temos direito de exigir uma boa educação para os nossos filhos. Mas a educação começa pela atitude que nós temos perante os nossos filhos, primeiro em casa, depois na comunidade e a seguir na escola. Os professores hoje em dia são o que ouvimos falar todos os dias e como vocês próprios também já exploraram essa vertente. É uma classe que está desclassificada, sujeita a tantas vulnerabilidades e nós como pais devemos também ser uns parceiros da escola para resolvermos os problemas. E aqui queria deixar também uma homenagem a todos que fazem parte, não só do agrupamento de escolas de Ceia, mas do agrupamento de outras escolas, porque existem dois agrupamentos de escola no Conselho de Ceia, mas a todos aqueles que no interior, em particular, mas na generalidade do país, fazem a educação acontecer. Porque não nos podemos deixar de esquecer que com temperaturas mínimas, com poucos recursos, mas com professores, com pessoas dedicadas, os nossos alunos, os nossos filhos, quando chegam ao ensino superior, também brilham, também são alunos de excelência.
Sim, senhora,
isso,
obrigada.
Nós, enquanto pais, também podemos fazer isso acontecer e é isso que eu desejo para Portugal, que façamos acontecer
muito bem.
Enquanto cidadão.
Obrigada, João,
muito
bravo!
Obrigada.
Eu
muito
voto,
obrigada,
eu voto João.
É isso mesmo. E que o almoço seja bom na cantina na próxima terça-feira. Agora, isto fez-me lembrar uma história nos aqueles dias na minha escola em que o almoço era fígado, iscas, e que eu gostava sempre, é uma coisa que eu sempre gostei, era da comida da escola.
Mas isso era a exceção. Dão-me só mais um segundinho para dizer uma coisa.
Temos que terminar, João.
Muito rápido. É que vocês falavam nos professores. Eu tenho professores que me marcaram, que ainda hoje são meus amigos. Mas há uma pessoa que foi a minha primeira professora, e tal como a Inês...
Então vá, deixa o nome.
A minha mãe era a Maria Antónia, a minha mãe, foi a minha primeira professora. A pessoa que me ensinou a fazer contas e que motivou que sonhar é possível e temos que acreditar naquilo que nós queremos fazer.
Muito bem,
beijinho,
João,
muito obrigada.
Beijinho, muito obrigada.
Um ótimo fim de semana também. Só para terminar, escusado será dizer que o fígado acabava tudo debaixo das mesas. Era uma vergonha. Mas eu comia e gostava.
Comias o de todos os outros. 9h24, bom dia. Muito bom dia. Está com as 3 da manhã. Inês e toda a gente que nos está a ouvir, está com as 3 da manhã toda a turma do João Matos, do 11º, área de Ciências, da Escola Secundária Virgílio Ferreira. Portanto, um bom dia especial a toda a turma!
Espetacular!
Bom dia!
São de Ciências, não devem ter sido alunos da minha mãe, de certeza. Se não vinham para aqui dizer mal dela. Era para cima.
É espetacular. Bom, temos o Manuel Rocha, tem 20 anos, estuda jornalismo na universidade, e o João, que está aqui no estúdio e que estuda no 11º.
É isto mesmo. Manuel, bom dia.
Antes de mais,
vais acabar este ano, estás no 3º ano, não é?
É verdade, é verdade.
Diz-nos lá, Manel, já ouvimos aqui os pais, os professores, já ouvimos muitos casos, agora está na altura de ouvirmos os alunos e queremos saber, enfim, onde é que te dói, Manel? O que é que isto da questão da educação em Portugal, no teu caso em particular?
Dói-me ser tratado como se fosse uma máquina. Eu sinto que as máquinas estão à frente dos valores humanos. E muitas vezes nós não fazemos alguma coisa, não temos uma determinada nota porque o sistema não deixa. E é sempre, o sistema não deixa, não posso, é 9.4 e 9.4, e eu sinto muito isso. E acho que há uma falta, muitas vezes há uma falta de consideração.
Eu dizia isso aos meus pais, é o sistema que não deixa, eu tenho mais notas, a culpa é do sistema.
Mas por acaso eu sinto isso na pele e já tive uma situação muito complicada com isso, porque há pessoas que facilitam, há pessoas que não facilitam, e são mais os que não facilitam, e isso é triste porque eu sinto que os valores humanos estão-se a perder.
Já que falámos aqui também, muito rapidamente, antes de passar aí para o João, Ana, já falámos aqui de quem tenha dificuldade em estudar, não é o teu caso, tu estás a estudar, estás a acabar, mas falámos da questão da empregabilidade. Isso preocupa-te, João? Manuel, desculpa, Manuel, João, o convidado de Portugal e o outro lado.
Preocupa-me. Eu entrei para a faculdade e sempre me disseram: vocês não vão ser ricos, vocês vão ser ricos em experiências.
Ricos em sonhos, como a Floribela.
Exatamente. Sempre me disseram isso. E pronto, eu fiquei muito assustado logo na primeira aula. Lembro perfeitamente que acabei a primeira semana a ligar à minha mãe: oh, mãe, eu não quero isto, eu vou ser pobre.
Vou trabalhar para outro sítio qualquer.
Mas acho que o facto de eu gostar tanto desta área, gostar tanto da comunicação, faz-me também ultrapassar estas barreiras e pensar: ok, posso ganhar pouco, se calhar numa fase inicial, ou se calhar durante algum tempo, mas ao menos vou estar a fazer aquilo que
gostas.
Que
gostas.
Sim, isso já é bom. Olá, João, bom
Olá,
dia.
Olá, tudo bem? Obrigado.
Tens a tua irmã a ouvir, isso é espetacular.
Pois é.
És bom aluno?
Médio.
O que é que quer dizer médio? Que média de notas é que tens? Olha que tens os teus colegas a ouvir. Não podes mentir.
Nos 14, nos 13, por aí.
Não está mal, não é?
Não.
14, 13, és do 11º.
11º.
E faço-te a mesma pergunta que a Inês fez ao Manuel. O que é que tu achas do ensino em Portugal?
Eu acho que o ensino está estagnado. Nós continuamos com a mesma tipologia de ensino que se calhar vocês tiveram e que ela repete-se. Todas as evoluções feitas até hoje foram a consequência de acontecimentos que assim o exigiram. Dou o exemplo do Covid. Nós, a digitalização do ensino aconteceu porque o Covid assim o exigiu, porque se nós não tivéssemos uma pandemia, provavelmente ainda não sabíamos o que é que era o classroom. Exato.
Sim, sim. Mas isso quer dizer o quê? O que é que tu mudavas? O que é que para ti teria sido uma boa evolução da educação?
Eu acho que mais falta de investimento, mas há uma falta de organização e de inovação. Nós precisamos de pensar, nós estamos num mundo novo e precisamos de pensar novo. Nós precisamos de inovar, pensar novo, fazer diferente. Eu acho que é isso.
Mas o que é que isso quer dizer em termos práticos?
Por exemplo, termos aulas com os meios digitais, nós vivemos com a tecnologia, porque é que quando chegamos à escola vivemos, parece, numa vida diferente. Por exemplo, ter programas curriculares na escola que não se preocupem tanto com a vida académica, mas sim com a vida de formar cidadãos, porque nós vamos ser cidadãos um dia e nós acho que nos falta essa preparação. Por exemplo, nós não sabemos, quando sairmos da escola, fazer uma declaração de IRS, não sabemos.
Ai, mas tu vais ter muito tempo para isso? Mas
olha,
novo
mas eu, olha, eu sim, concordo bastante com o João, estas coisas práticas, não é? Da vida, de repente, como é que se passa um recibo verde, não é? E infelizmente, se calhar, eles vão ter que passar muitos. Manuel, tu concordas aqui com o João? O João é engraçado porque ele estava a dizer que, no fundo, é como se vives no século, vives em 2021, em 2022, e quando chegas à escola andaste 15 anos para trás, não é? Ou mais. Isso também se sente a nível universitário, Manuel? Ou sentes que a tua faculdade em particular, se ainda por cima uma escola de comunicação, está bem apetrechada nesse sentido?
Eu acho que a faculdade tenta ajudar nesse sentido. Eu acho que o ensino secundário, o ensino básico, não nos prepara para a vida, porque eu cheguei à faculdade e comecei a aprender sobre política, mas nós não temos bases nenhumas e bases de vida económica também na escola. E eu também tento procurar mais por mim, e tenho algumas cadeiras que me dão essas bases, mas acho que também depende muito de nós, não só das faculdades, mas depende muito de nós, porque se não formos nós a fazer, também não podemos ficar à espera que façam por nós, não é?
Uma nota, o João é representante dos alunos no Conselho Geral da Escola. O que é que isso quer dizer, João? O que é que tu fazes?
Quer dizer, neste caso, a Associação de Estudantes.
Sim.
E o representante dos alunos no Conselho Geral representa os alunos de todo o agrupamento na Assembleia da República da Escola, entre aspas, do agrupamento.
Sentes que és ouvido, João, nesse Conselho?
Mais ou menos.
Mas já falamos aqui de problemas da escola. O que é que tu mais gostas da tua vida escolar? E que não queres que acabe?
Socializar, falar, ter amigos, estar com amigos e não estar fechado em casa a vida inteira. Eu acho que a parte social da escola é muito importante para o desenvolvimento.
Sim, sim. E já agora que tens a turma inteira a ouvir-te e tu estás aqui na rádio, queres dedicar algumas palavras aos teus colegas? Quem é o teu melhor amigo?
O meu melhor amigo é o Salvador.
Ok, olá, bom dia, Salvador. Está tudo bem por aí? Muito bem. E vocês dão-se bem todos, assim,
os
colegas todos?
Okay. É uma turma bastante simpática.
Muito bem, muito bem. E tu, Manuel, quem é o teu melhor amigo na universidade?
Bem, estão-me a ouvir e vão
também bater. Estão a ouvir!
De certeza que me estão a ouvir e eu acho que me vão bater quando me virem se eu tiver aqui a escolher pessoas. Mas há pessoas, claro que... Eu, por acaso, entrei para a faculdade a pensar que não ia fazer amigos, aqui ia só tirar o curso e acabei por ser enganado. E uma amiga minha, que é a Aurora, eu estava sozinho, não tive a primeira aula no primeiro dia da faculdade, e ela veio ter comigo: olha, estás aqui sozinho, queres vir connosco? Vamos ali ao Colombo.
Ah, espetacular, isso é muito à sitcom americana, não é? Mas aconteceu.
Mas aconteceu
facto.
E eu agradeço muito à Aurora por acaso.
Olha, e na rádio, também estás a fazer rádio neste momento, não
sim,
é, Manel? Na faculdade. Ok, então quem sabe tínhamos aqui um futuro o colega. O João pode corrigir-me se estiver enganada, mas há aqui uma inovação na escola dele, se não estou enganada, João diz-me, que é: vocês já não têm toques. Ana, há bocadinho falava de um problema de uma vez não ter ouvido um toque, vocês já não têm isso há uma data de tempo, não é?
É verdade, é verdade.
Então como é que fazem?
Como é que funciona? Explica lá.
Temos que estar sempre a controlar as horas, a olhar para o telemóvel e depois, quando chega a hora, dirigimos-nos para a sala. É muito bom, eu acho.
E surpreendentemente funciona tudo lindamente, não é?
Exato. Ganhamos uma certa independência e não precisamos estar sempre assim preocupados com o toque.
Estamos e responsabiliza-vos também, não é? Exato. Sabem que àquela hora têm que ir para as aulas, muito bem.
Sim, e na verdade vocês estão sempre com o telemóvel na mão, não é? Portanto, não é assim tão difícil. Para terminar, João, tu já pensaste o que é que gostavas de ser? Temos um jornalista que é o Manel, e tu?
Político.
Político?
Político.
Ok, muito bem.
Qual é este nome? João Matos, qualquer dia está no outdoor.
Super atento às eleições, não é?
Exato.
Ok, muito obrigada aos dois, Manel
obrigado.
E João. Obrigada
Manuel,
à turma obrigado, dos dois obrigado, que João. Nos está a escutar aqui nesta obrigado. Manhã de sexta-feira. Bom dia a todos e bom fim de semana.